pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. E hoje nós vamos falar sobre mais uma lenda urbana, que é o seguinte: será que fontes de baixa tensão não apresentam nenhum risco à nossa saúde? O que acontece? Todos vocês, muito provavelmente, já viram cartazes, avisos, de alguma região que tenha fios de alta tensão, escrito lá, perigo, alta tensão. Muito provavelmente vocês já viram isso. Então aquilo quer dizer o quê? Tem uma indicação ali, às vezes tem até desenho de uma caveira, essas coisas, para ficar bem claro assim, ó, aqui tem risco de morte. Um risco realmente muito alto. E aí a gente faz o pensamento ao contrário, Assim, peraí, o risco existe porque se trata de uma alta tensão. Ou seja, se fosse baixa tensão, não haveria risco. Que é mais ou menos isso que essas palavras induzem a gente a pensar. Quando você fala perigo alta tensão, então o perigo está na alta tensão, no fato da tensão ser alta. Então existe aí essa lenda urbana. Na verdade são duas lendas urbanas em paralelo. Uma que diz que toda alta tensão existe um risco por trás dela, então todas elas são perigosas. E, por outro lado, a baixa tensão não apresenta risco algum à nossa saúde. E esses dois conceitos não estão totalmente certos, estão errados. É justamente isso que eu quero discutir aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, talvez tenha uma outra frase que vocês já tenham ouvido por aí, ou lido em algum lugar, na internet, sei lá, que diz o seguinte: o que dá o choque não é a tensão, é a corrente. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Essa frase, mal ou bem, está correta. Como assim? Por exemplo, quando você investiga danos ao tecido biológico, danos à saúde, por exemplo, ao coração. Vou pegar o exemplo do coração. Você vai avaliar, por exemplo, o que tem que acontecer para que ocorra a fibrilação do músculo cardíaco, que é justamente aquele fenômeno quando a fibra muscular para de se contrair no ritmo que deveria para o coração bater. Que é justamente, você precisa de um desfibrilador para que ele volte a bater normalmente. Quando a gente vai avaliar isso, o que se constata é que existe uma corrente mínima para que isso aconteça. Ou seja, existe um máximo valor de corrente segura que pode passar pelo coração, de forma que não aconteça o fenômeno de fibrilação. Então, gente, reparem, não estamos falando aqui sobre tensão, estamos falando sobre corrente. O problema não é assim, se a tensão for acima de, 500 volts, o músculo cardíaco vai ter danos. Não, é uma corrente. Vou chutar um número aqui. Acima de 150 miliamperes, dá o problema lá. Então é por aí, O problema não é tensão, é corrente. Então, isso já muda um pouco o enfoque do nosso problema. O problema, então, não está na tensão, o problema está na corrente. Então, realmente, é isso que essa frase quer dizer, que dá choque à corrente. Aí vocês podem perguntar assim, mas professor, lógico que alta tensão e alta corrente são coisas que mais ou menos andam juntas. Se você tem lá uma alta tensão, eu botar o dedão lá no fio de alta tensão, se eu supuser que o corpo humano se comporta como um resistor, como veio o RI, lei de Ohm, se tem uma alta tensão, vou ter uma alta corrente também. Bom, isso, a princípio esse raciocínio está certo. É lógico que o nosso corpo não pode exatamente ser modelado por uma resistência elétrica, Mas também não está muito longe disso. O que a gente tem que tomar cuidado é a resistência elétrica do corpo humano. E olha que a gente nem pode falar em resistência do corpo humano, porque depende dos terminais que a gente pega do nosso corpo humano. É mais ou menos que nem um circuito, Quando você pega um circuito, eu não posso falar em resistência equivalente do circuito. Eu tenho sempre que especificar com relação a quais terminais, não é isso? Como, por exemplo, quando a gente faz o equivalente Thevenin ou Norton de um circuito, a gente tem que falar, é com relação aos terminais A e B, aí eu identifico lá. No corpo humano é a mesma coisa, você não pode falar a resistência do corpo humano, você pode falar a resistência entre o ponto A e o ponto B. Por exemplo, entre a minha mão esquerda e a minha mão direita, ou entre a minha mão esquerda e meu pé direito, ou entre a minha cabeça e o meu pé esquerdo. Claro que os valores vão ser diferentes. Isso é outra coisa. Então, vai depender de muita coisa. Vai depender justamente dos pontos A e B. Então, quanto mais próximos forem os pontos A e B, obviamente, a resistência vai ser menor. Mas não é só isso. Vai depender também de outras condições. Por exemplo, condições de umidade, né? Se a pele está mais molhada, se está mais seca. Tudo isso vai influenciar muito na condutividade elétrica. Muito. Tanto que é muito comum quando você põe eletrodos e tal, quando você quer medir coisas do corpo humano usando sinais elétricos, é comum você molhar, né? Botar alguma coisa líquida que melhore a condutividade na pele. Então, a gente não pode afirmar a resistência do corpo humano é alta, a resistência do corpo humano é baixa, porque depende de muitos fatores. E aí o que acontece? Pode acontecer sim de ter uma certa circunstância, uma certa situação em que a resistência é baixa, e mesmo com uma fonte de baixa tensão, você pode ter uma corrente elétrica não desprezível circulando pelo corpo humano. Pode. Então não é só na alta tensão, né? Só em situações que a gente está encostando em fontes de alta tensão que pode passar uma corrente prejudicial. Não. Com fontes de baixa tensão também. Claro que aqui a gente nem definiu o que é alta e o que é baixa tensão, tá? Mas isso aí vou deixar de lado. Tá? Vamos imaginar aqui que alta tensão é qualquer coisa, sei lá, para nossos propósitos aqui, qualquer coisa acima de uma tensão de tomada é alta tensão, tá? Mas a definição, obviamente, vai depender do contexto. Então, o que vai, na verdade, definir se vai ocorrer algum dano ao nosso tecido biológico ou não, se vai passar uma corrente alta ou não, não vai depender só, na verdade, das condições do nosso corpo, vai depender também da fonte, das características da fonte. Então, aquilo que eu falei no episódio não muito antigo sobre fontes reais e fontes ideais, vamos lembrar aqui, ó. Quando se trata de uma fonte ideal, que não existe, né? Só para lembrar. Por exemplo, uma fonte ideal de 1000 volts, ela pode fazer com que passe qualquer corrente pelos terminais dela, né? Ela não está nem um pouco se importando com a corrente. Mas nas fontes reais isso não existe. Toda fonte real tem uma corrente máxima que é capaz de passar por ela. Então, o que pode acontecer, gente? Eu posso ter uma fonte de alta tensão, eu posso ter uma fonte de 10.000 volts, mas que ela tem uma resistência interna tão grande, que mesmo que eu faça um curto-circuito entre os terminais dela, a corrente vai ser pequena. Né? Imagina aí, por exemplo, uma fonte de 1.000 volts, como eu falei, com uma resistência de 1 mega ohm. Tá? 1 volt dividido por... Oh, desculpa, 1000 volts dividido por 1 mega ohm vai dar o quê? Vai dar um valor desprezível do nosso, claro, né? Assim, do nosso ponto de vista do que seria uma corrente prejudicial. Tá certo? Vai dar uma corrente de 1 miliampere. Então o problema não é a tensão. Você pode ter uma fonte de altíssima tensão, encostar nela e não acontecer nada. Vai depender das características da fonte. Da mesma maneira que eu posso ter uma fonte de baixa tensão, que de resistência é muito baixa. Eu dei azar de estar numa situação em que a condutividade do meu dedo, por exemplo, que eu estou botando lá na fonte, está muito alta, e eu tomar um choque maior do que eu tomaria numa fonte de alta tensão que tem uma resistência grande. E o problema não é só também a corrente que passa pelo nosso corpo, não. Você pode ter danos indiretos. Isso também tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala, por exemplo, assim, de fontes de baixa tensão, vou pegar um ótimo exemplo aqui. Bateria de carro. Né? Bateria de carro tem o quê? 12 volts. Né? É um padrão da indústria. 12 volts. Podem ter certeza que a resistência interna dessa bateria é muito baixa. O que acontece? Se a gente parar para pensar na potência que é dissipada pelos componentes do carro, vocês vão ver que as correntes que passam pela bateria do carro têm que ser bem altas, né? Pega, por exemplo, só o sistema de iluminação, né? Os faróis. Pega um farol. Pô, um farol, né, gera uma potência luminosa bastante alta. A gente está falando aí o quê? De pelo menos uma centena de watts. Isso um farol, né? E a gente pode ter, pô, a gente pode ter os dois faróis, mais farol alto, mais farol de milha. Então estamos falando aí de centenas de watts só de sistema de iluminação. Então se você tem uma bateria de 12 volts e eu pego centenas de watts dividido por 12 volts, vai dar o quê? Dezenas de amperes, não é isso? Então a bateria de um carro é um dispositivo que tem que suportar correntes dessa ordem, de dezenas de amperes. É muita corrente. Então se você chega lá e sem querer, por exemplo, fecha um curto-circuito entre dois terminais de uma bateria de carro, então é uma fonte de baixa tensão, 12 volts. Pode acontecer uma tragédia, né? Você pega lá, por exemplo, uma, sei lá, alguma coisa metálica, uma chave dessas chaves mecânicas, né, que tem em oficina mecânica, e você sem querer, né, uma chave metálica encosta os terminais da chave metálica nos terminais da bateria, vai passar uma corrente ali de dezenas de amperes, talvez quase uma centena de amperes. E ali a bateria pode explodir na sua cara. E a coisa não é nem um pouco bonita, né? Você pode morrer. Então reparem, é uma fonte de baixa tensão que é perigosíssima. Então, gente, o que eu tentei fazer aqui nesse episódio de hoje foi desmistificar esse conceito de que o risco à nossa saúde só existe nas fontes de alta tensão. Isso não é verdade. Não só as fontes de baixa tensão também podem apresentar riscos, mesmo que não sejam riscos diretos, tá? Mas riscos indiretos, como esse que eu falei agora da bateria de carro, como também não é verdade que todas as fontes de alta tensão são perigosas. Não necessariamente elas são perigosas. Claro que um fio de alta tensão que passa por um poste, é lógico que isso vai apresentar um risco alto, evidente. Mas nem todas as fontes de alta tensão são assim, tá? Porque vai depender das propriedades dessa fonte e da máxima corrente que ela conseguir fornecer, porque o que realmente importa no fim das contas é a corrente que vai passar pelo nosso corpo e também por quais partes do nosso corpo essa corrente vai passar. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui hoje. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Valeu!